Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Daino e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, onde eu contei a vocês tudo sobre quem era Chandra Levy, uma estudante de jornalismo que estava se especializando em administração pública e justiça criminal, fazendo um estágio no Biro de Prisões Federais dos Estados Unidos em Washington. Seu desaparecimento em maio de 2001 tomou capas de jornais e no meio político não se falava de outra coisa. Então, se você chegou aqui agora, eu recomendo que volte e ouça primeiro o episódio de número 2015. Agora, se você já o ouvir, prepare-se, porque é agora que esse caso dá uma reviravolta, criando uma teia de mistérios que até hoje provoca rumores, especulações e deixa muita, muita dúvida. No episódio anterior, paramos no momento em que a polícia de Washington resolve, finalmente, fazer uma busca no parque e encontra pertences, os quais a família de Chandra confirma que são dela. As buscas poderiam ter se estendido um pouco mais após esses achados, mas o delegado Charles Ramsey disse confiantemente em sua coletiva de imprensa que duvidava que o corpo de Chandra pudesse também estar ali. Sem mais um cadete sequer na área do parque, até porque eles poderiam espantar turistas que curtiam as sombras das majestosas árvores do Rock Creek naquele verão, a ordem foi mandar os itens encontrados para análise em busca de DNA. Infelizmente, nada, absolutamente nada voltou como conclusivo, o que foi considerado estranho, pois a calça de Chandra estava do avesso e geralmente isso acontece quando ela é tirada às pressas por alguém. O pé de seu tênis que foi encontrado estava com o cadarço desamarrado, sem contar os nós feitos nas pernas da calça. Pensa-se que seria quase que impossível não se conseguir extrair DNA de toque da área do nó, já que a pessoa teria que apertar as mãos contra o tecido ou no tênis teria que apertar contra a sola ou o lado do tênis para tirá-lo. Mas tal escassez de material biológico foi atribuída ao tempo que esses itens ficaram expostos. Bom, semanas depois, essas análises voltaram sem um perfil. Porém, uma outra análise de DNA chamou a atenção do público e da imprensa. A análise do esperma encontrado na peça íntima de Chandra. E quem era o dono dele? Adivinhe. O cara que dizia ser apenas o mentor profissional dela. Político ultraconservador Gary Condit. Eis que chega a hora, então, do Mr. Bonitão se explicar. Guiado pelo seu advogado, que era também especializado em relações públicas, marketing e estratégia, Condit concedeu uma entrevista à repórter Connie Chung, da rede ABC News. Na entrevista, que foi televisionada e assistida por mais de 24 milhões de pessoas, Condit disse que gostaria de reiterar que ele nunca havia machucado ou causado nenhum ato de violência contra Chandra. Quando questionado sobre seu envolvimento sexual com ela, Condit se recusou a responder e disse que, apesar de não ser perfeito, ele já era casado há 34 anos, e em respeito à esposa dele, os filhos e aos familiares de Chandra, ele não responderia essa pergunta. Bom, mas sem querer ele respondeu, né? Respondeu indiretamente e perdeu 24 milhões de eleitores que acharam o cúmulo ele negar seu envolvimento com Chandra, sendo que era ele quem criticou no passado o também democrata, presidente Bill Clinton, quando surgiu o escândalo entre ele e sua estagiária Monica Lewinsky. Clinton e Gary eram do mesmo partido, mas como Gary tinha a intenção de concorrer à presidência no futuro, ele não teve papas na língua ao dizer em uma entrevista à CNN que achava que o presidente precisava admitir tudo o que fez com Mônica caso quisesse o perdão do povo americano. Na época, tanto Clinton quanto Mônica alegavam terem feito apenas sexo oral, mas Gary queria que Clinton admitisse mais do que isso. Que ironia, né? Voltando ao caso de Chandra, Gary aproveitou a entrevista para dizer que estava cooperando com a polícia de todas as formas possíveis e que havia inclusive aberto mão de alguns de seus direitos constitucionais em prol da investigação e, de fato, ele permitiu que peritos fizessem uma extensa busca em seu apartamento. Mas nada foi encontrado, além de sinais a partir de cães farejadores afirmando que Chandra teria estado lá viva, tá? Pesquisas demonstram que a capacidade dos cães para detecção de odores é, em média, até 50 mil vezes maior do que a do ser humano. Cães treinados para detectar cadáveres podem alertar seu treinador para o cheiro até quando um corpo permaneceu apenas alguns minutos em um local. Por exemplo, se alguém está deitado em um sofá e uma pessoa vai lá e o estrangula, percebe que essa pessoa morreu, entra em pânico e em menos de 10 minutos resolve colocar essa pessoa morta em um carro, um cão bem treinado pode acusar a presença do cadáver naquele sofá até meses ou anos depois do ocorrido, por conta das bactérias. No entanto, segundo a doutora Catherine Bray, especialista em odor, a detecção de pessoas vivas pode sofrer mais devido aos elementos e condições climáticas do local. Não sabemos se cães farejadores de cadáveres foram levados ao apartamento de Condit ou não, pois a investigação não citou esse detalhe. Só sabemos que eles acusaram para a presença dela ali, de Chandra, viva. E talvez, sabendo que isso aconteceria, Condit já mencionou em sua segunda entrevista com a polícia que Chandra teria dormido na casa dele 3 ou 4 vezes. Então, depois que essa informação chegou ao público, somada ao resultado do DNA, a imprensa nacional decidiu acampar em todos os endereços de Condit. Ele não tinha mais vida. Onde quer que ele fosse, tinha alguém o seguindo. Era paparazzi, cidadãos normais. E foi aí que um homem o reconheceu quando o viu em um bairro de Washington, completamente fora da área de convívio do congressista. Ele estava jogando algo em uma lixeira. Mas ele não estava simplesmente abrindo a lixeira e jogando. Bom, primeiro a lixeira nem era dele, tá? Era de uma casa, de uma pessoa que ele nem conhecia. Segundo, que ele a abriu e fez de tudo para enfiar essa coisa que ele estava jogando fora bem lá no fundo, debaixo de outros itens que haviam sido descartados. Muito suspeito, né? Esse indivíduo ligou imediatamente para a polícia, que foi até lá e viu que o que Gary Condit havia jogado fora era uma caixinha de veludo de um relógio de luxo. Procurado pelos investigadores, Condit admitiu ter sido quem jogou a caixinha fora e disse que era a caixa de um relógio que ele ganhou de uma outra amante e que ele queria se desfazer de tudo que pudesse, assim, para que a mulher dele não se chateasse mais ainda e descobrisse mais e mais amantes. Tá bom, né? Não se esqueçam desse detalhe, depois vamos falar dele mais pra frente, tá? Bom, com um acontecimento atrás do outro, encurralando Condit cada vez mais, o caso estava finalmente prestes a receber assistência do FBI, quando o pior acontece, o ataque das Torres Gêmeas. De uma hora para outra, tudo, mas tudo o que se passava dentro de cada departamento de investigação do país e dentro de cada redação de jornal se voltou ao atentado terrorista de 11 de setembro. Junto com outros tantos casos, o de Chandra desapareceu em meio a uma nuvem nebulosa. Ninguém mais falava no caso. Ninguém queria mais saber de Gary Condit. Verbas, aquele din-din, todo recurso da polícia estava agora voltado a resgates, perícias ligadas ao atentado. Tudo foi voltado para a segurança nacional. E lá na Califórnia, a família de Chandra só podia rezar para que um milagre acontecesse. Eles tinham uma pontinha de esperança de que ela pudesse estar viva, apenas à espera de ser resgatada. Mas, caso não tivesse, eles queriam pelo menos colocar o corpo da filha para descansar de forma apropriada. Eles precisavam se livrar da dor de não saber onde e como ela estava. 13 meses haviam se passado desde o último contato de Chandra com sua família, quando um cão que estava passeando pelo parque Rock Creek junto ao seu dono começou a vasculhar as folhas de outono que estavam caídas em uma parte de bosque. Encontrou algo que de longe parecia ser o casco de uma tartaruga. A coleira, que tinha mais de 6 metros de comprimento, estava toda estendida, então o dono não conseguia ver direito o que o cachorro tinha encontrado. Mas, quando o cão se aproximou, ele entregou ao seu dono um crânio humano. Aterrorizado, o dono do cão marcou o local com uma coleira do animal e chamou a polícia. Eles compareceram ao local e resgataram uma ossada junto a um top de academia e um sutiã. Devido ao local, que era praticamente no mesmo ponto onde a calça de moletom, o tênis e o óculos de Chandra foram encontrados 10 meses antes, eles já desconfiavam que tratava-se do corpo dela. Dentro de poucas horas, um legista comparou dados da arcada dentária de Chandra e confirmou a identidade do crânio como sendo a tão procurada ex-estagiária. Infelizmente, por conta da condição dos ossos encontrados, o legista não conseguiu determinar a causa de sua morte, mas categorizou-a como homicídio. Naquela mesma tarde, os pais de Chandra apareceram remotamente no programa de TV mais popular da época, o Oprah Winfrey Show. Apesar de cientes das probabilidades, eles ainda tinham uma pontinha de esperança e ficaram arrasados com a descoberta. E arrasados por 2 motivos, pela morte da filha e pelo fato dela ter sido encontrada exatamente onde deveria ter sido procurada há mais de 1 ano. Caso ela tivesse sido encontrada antes, evidências potencialmente valiosas não teriam sido eliminadas pela decomposição, pela interferência de animais e pelas mudanças de estações. E tinha mais algo que o casal Levy não sabia. Aquela área deveria ter sido vasculhada inúmeras vezes, não somente pelo mapa que Chandra imprimiu ou pelos seus pertences encontrados, mas também por conta de 2 crimes contra mulheres que aconteceram no mesmo parque 2 semanas após o desaparecimento de Chandra. Uma mulher chamada Hayley foi correr no parque no fim da tarde, comecinho da noite, quando ela passou pelo portão e percebeu que tinha um cara de aparência latina sentado ali e ele olhou para ela. Até aí tudo bem. Ela continuou em frente, mas quando olhou para trás, percebeu que ele estava correndo, tipo, fazendo Cooper logo atrás dela. E, de repente, ela, com medo, começou a notar cada vez mais que, quando ela parava ou diminuía a velocidade, ele, ao invés de ultrapassá-la, também diminuía e continuava a segui-la, assim, pelo mesmo trajeto. Super desconfiada, ela pegou um galho na mão e seguiu correndo, como se estivesse armada, tipo um sinal para ele. Olha aqui, ó, tô preparada, tô ligada. Só que ao invés do cara desistir, não. Ele foi e a atacou por trás, a agarrando pela cintura. Pro azar dele, Hayley praticava artes marciais e conseguiu lutar e fugir. Ela registrou um boletim de ocorrência e dias depois, uma outra mulher foi atacada da mesma forma. Mas o cara já foi com bem mais força dessa vez e a jogou em um matagal, estava assim ao lado da trilha, e tentou atacá-la com uma faca. Certa de que ela iria ser estuprada e possivelmente morrer, essa mulher lutou com todas as forças que podia e conseguiu fugir dele. Quando essa segunda mulher avisou os policiais do parque, eles, já sabendo do ataque a Hayley dias antes, fecharam alguns portões e começaram a procurar por alguém com a descrição dada por elas. Não demorou muito e eles encontraram o suspeito. Ele estava escondido atrás de uma moita e confessou os ataques. Seu nome era Inmar Gwandiki. Inmar era um imigrante em situação irregular que entrou nos Estados Unidos pela fronteira com o México em 1999, quando tinha 17 anos. Segundo ele, sua intenção era assaltar as mulheres para conseguir dinheiro para comprar drogas. Mas ambas disseram à polícia que ele não tentou roubar nada delas, nem relógio, nem joias, nem o Walkman. Inmar foi preso e só depois dos pertences de Chandra terem sido encontrados, os detetives do caso foram na prisão conversar com ele, que, por sua vez, negou conhecer Chandra e disse que só reconhecia a foto dela porque havia visto na imprensa, né? Todo mundo estava falando do desaparecimento dela. Mesmo ele tendo negado, tá, ter cometido algum crime contra ela, os investigadores pesquisaram um pouco mais e descobriram que ele faltou no trabalho no dia 1 de maio, dia em que Chandra desapareceu. E um de seus colegas disse que no dia seguinte ele chegou para trabalhar todo arranhado. Inmar morava com a namorada, mas quando eles brigavam, ele dormia na casa de conhecidos. E ela disse que ele não dormiu na casa dela na semana de 1º de maio. Os amigos dele também não se lembravam dele com eles naquela noite. Outra coisa, Inmar era super violento com a própria namorada. Desconfiados, os policiais convenceram Inmar a passar por um teste de polígrafo e ele fez e passou. Sem provas contra ele, nada mais pôde ser feito. Mesmo depois, quando o corpo de Chandra foi encontrado, os policiais não fizeram nada mais, porque as ossadas não ofereceram nenhuma amostra de DNA. Então, eles não tinham motivos a mais para tentar acusá-lo. Agora, por que os policiais não procuraram direito, sabendo que não só as informações do computador de Chandra mencionavam o parque, mas tinha também esse cara à solta e ativo ali naqueles dias, não sabemos. Sabendo agora disso tudo, os pais de Chandra pensaram, bom, quer saber, se esse cara atacou duas mulheres, ele pode ter atacado Chandra, sim. E vai que ele tenha derrubado algo. Vai que ele tenha, sei lá, cuspido um chiclete ali na área. A gente tem que vasculhar. Porque se a gente encontrar qualquer coisa que o ligue, né, ao assassinato, que o ligue a ela, então o caso pode ser resolvido. E para isso, o casal Levy contratou um detetive particular. John McCann era um detetive muito famoso na Califórnia. E quando ele viajou para Washington, ele foi até o parque e na primeira pisada que ele deu no local onde a ossada foi encontrada, ele encontrou mais um osso. Ele nem precisou cavar, gente. Tratava-se da tíbia, tá? Aquela parte da perna, aquele osso que a gente chama de canela, um osso grande. De fato, é o segundo maior do corpo humano, seguido do fêmur. pasmo, né? Ele continuou a mexer por ali e foi encontrando mais ossos e mais ossos. Obviamente, os policiais haviam procurado pelos ossos igual no nariz deles. E como regra do jogo, o detetive, então, resolveu ligar para a polícia e os avisar, até porque a área toda precisava ser isolada novamente, pois ainda era uma cena de crime ativa, por mais que a polícia não soubesse disso. Eles achavam que eles tinham terminado a investigação por ali, só que não. E nessa hora, gente, a gente tem o seguinte: quantas pessoas não teriam ido ali dar uma olhada só a nível de curiosidade? Como usar qualquer item encontrado como evidência em corte, sendo que depois de coletar a ossada pela primeira vez, a polícia liberou a cena e várias pessoas, até da própria imprensa, estiveram ali? A menos que esses ossos tivessem sido jogados ali pouco a pouco. Então, vai saber. Muito bem. A polícia voltou, isolou e encontrou vários outros ossos, incluindo o osso hioide, que, no caso, estava quebrado, indicando morte por estrangulamento. Essa atualização toda saiu na imprensa e, mesmo assim, o caso esfriou. Não haviam provas suficientes para incriminar Ingmar Gwandik e nem Gary Condit, que a esse ponto já tinha até perdido sua reeleição. Sem o interesse inicial da imprensa e do público, a própria polícia foi também perdendo o interesse no caso. Aí passa um ano, dois, três, passam 6 anos. 6. E só então o delegado Charles Ramsey se aposenta e é substituído pela delegada Catherine Lanier. Assim que assume o cargo, ela tira o caso Chandler Levy do arquivo e dos cold cases ali e assinala um novo investigador. A imprensa também inova e aponta um novo jornalista investigativo para cobrir o caso e eles montam um especial, uma cobertura completa do caso, montando um timeline cronológico e indo atrás de testemunhas, eles jornalistas mesmos. Nessa nova fase, investigadores fazem uma nova visita a Ingmar Gwandik, tá? Que ainda estava na prisão cumprindo sua pena de 10 anos sem direito a recurso pelo ataque às duas moças do parque. E quando eles entram na cela dele, eles olham para a parede ao lado da cama e veem uma fotografia de Chandra Levy ali, colada assim, enfeitando. Isso não foi armado não, tá? Colegas de cela confirmaram que essa foto já estava lá bem antes. E não só isso. Ingmar tinha também uma tatuagem no peito que os detetives disseram se parecer muito com Chandra. Além de uma tatuagem, tá? Escrito, né? Uma palavra escrito Chuck em seu pescoço, e Chuck era o apelido dele, tá? Depois, uma outra tatuagem de um boneco Chuck, aquele do filme, com uma faca na mão, tá? Em suas costas, essa tatuagem. E na cabeça ele tinha um demônio. Depois ele tinha vários outros símbolos espalhados pelo corpo, tá? Isso pintou na cabeça dos investigadores a imagem de um assassino frio, cruel, bem aquele que eles estavam esperando encontrar. Mesmo assim, tudo isso era circunstancial e Ingmar Gwandik continuava a negar piamente qualquer envolvimento no desaparecimento e assassinato de Chandra Levy. Mas, quando Armando Morales, um ex-membro de gangue, que dividiu cela com Ingmar por um tempo no Kentucky, procurou a polícia com uma denúncia dizendo que seu ex-colega de cela havia confessado a ele a morte de Chandra, aí a promotoria estadual de Washington resolveu acusar formalmente o imigrante salvadorenho. No dia 18 de outubro de 2010, o julgamento começou. As provas eram todas circunstanciais, como eu disse. E dentre elas, a mais forte era o depoimento desse Armando Morales. Ele foi muito convincente e, com bom tom e bem educado, contou que Inmar disse a ele que havia matado Chandra sem intenção. Seu plano era roubar a pochete que ela usava, mas como ela lutou, ele a assassinou. Não havia nem provas de que Chandra usava aquele tipo de pochete, ou ao menos que possuía uma. Mesmo assim, seu depoimento foi bem recebido pela corte. Armando foi a testemunha principal, mas não foi a que passou mais tempo encarando o júri. Além das duas mulheres que foram atacadas por Inmar no parque, outra pessoa que testemunhou a favor da promotoria foi Gary Condit, ele mesmo. Dizem os expertos em justiça criminal que a acusação o intimou antes que a defesa pudesse fazer o mesmo. Condit apenas respondeu perguntas sobre seu paradeiro no dia do desaparecimento e, quando foi contra-examinado pela defesa, ele se recusou a responder qualquer pergunta de caráter pessoal e o juiz atendeu seu pedido, uma vez que ele estava ali como testemunha e não como réu. Após 2 dias de deliberação, Inmar Guandique foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Chandra Levy. Glady Waterspoon, a defensora de Inmar, ficou arrasada. Ela não acreditava que alguém havia sido condenado à prisão perpétua sem absolutamente nenhuma prova. Não havia nenhum vestígio do DNA de Inmar nas roupas de Chandra. Não havia nenhuma imagem provando que ele estava no mesmo parque que ela naquele dia. Tudo o que tinha era um ex-presidiário e algumas tatuagens que, segundo ela, não tinham nada a ver, tá? Durante o julgamento, a prova da tatuagem nem pôde ser usada, porque ficou determinado que a mulher no peito de Guandique só tinha uma coisa em comum com Chandra: o cabelo cacheado. E a ex-namorada de Guandique também tinha aquele mesmo cabelo, tá? Aliás, disse Glady que a tatuagem era a cópia da ex-namorada dele. Glades abriu uma investigação particular e descobriu que Armando Morales mentia. E isso poderia ser o suficiente para cancelar o julgamento. Bom, antes de depor, ele já havia sido reprovado no teste de polígrafo. E mesmo assim, a promotoria o usou como testemunha principal. Tá? E agora veja bem, Guandique, ele passou no polígrafo. E mesmo assim foi acusado. Morales reprovou e mesmo assim seu depoimento foi usado. Então, para que fazer teste de polígrafo então? Não dá para entender. Além disso, durante o julgamento, quando a acusação perguntou a Armando Morales se ele já tinha dedurado algum outro preso antes, ele disse com a maior convicção que não, que ele nunca tinha feito isso e que ele nem buscava amenização de sua pena. Ele só queria mesmo ajudar o caso. Entretanto, Glades descobriu que ele já tinha, sim, dedurado outro preso na Califórnia e ela conseguiu cópias do seu depoimento. Com essa prova, ela pediu cancelamento do julgamento de Inmar Guandique. E ela conseguiu. Em sua pesquisa para esse novo julgamento, Glades pediu cópia de toda a investigação inicial e, a esse ponto, partes dela, que eram protegidas por leis federais de sigilo, foram liberadas. Com elas estava uma lista de depoimentos de vizinhos de Chandra no apartamento que ela estava alugando. Uma vizinha teria dito que ouviu um grito terrível vindo do apartamento de Chandra às 4h35 da manhã, no último dia que ela foi vista. Ela, inclusive, telefonou para o 911 exatamente às 4h37 e essa ligação ficou registrada na conta de telefone dela, que ela nunca jogou fora. Só que a polícia nunca compareceu ao lugar ali, ao apartamento, quando ela ligou. né? Incrível. Bom, isso significa que se alguém atacou e assassinou Chandra dentro do seu apartamento, foi esse alguém que se comunicou com o pai dela por e-mail, mandando as passagens e comentando sobre uma possível ida de trem para a Califórnia, ao invés de avião. Esse achado, né? Essa questão foi tão bombástica que a promotoria, quando viu isso, até desistiu do segundo julgamento e retirou todas as acusações contra Inmar Gwandik. Isso mesmo, gente. Inmar saiu caminhando, livre da cadeia, direto para o aeroporto, onde foi extraditado de volta para El Salvador. Gladys Weatherspoon, sua defensora pública, se tornou juíza. Os pais de Chandra continuaram pagando o detetive particular Joe McCann para descobrir quem assassinou Chandra e, segundo eles, ele descobriu quem a assassinou, mas sabe que a pessoa jamais será levada à justiça por falta de provas concretas. Gary Condit teve que se afastar da política porque ele nunca mais ganhou nenhuma eleição e, depois do escândalo todo, ele se mudou para o estado do Arizona com a família, onde abriu duas franquias da sorveteria Baskin Robbins. Isso mesmo, Baskin Robbins. Caso vocês tenham se esquecido do nome, vou ajudar vocês aqui a lembrar. No primeiro episódio, eu citei o que os policiais haviam encontrado no computador de Chandra. Eles encontraram evidências de que ela ou alguém, na manhã do dia 1º de maio, entrou em 4 páginas da internet. A página da companhia aérea Southwest, a página da companhia transviária Amtrak, a página corporativa da marca de sorvetes Baskin Robbins e a página do parque Rock Creek, onde seu corpo viria a ser encontrado. Mas só atualizando um pouco melhor, agora que sabemos de mais detalhes ainda. Antes dessas buscas, né, que começaram às 10 da manhã, 6 horas antes, às 4h35, foi quando a vizinha ouviu o grito angustiante. Agora me contem o que vocês acharam desse caso. Mas antes de ir, eu tenho aqui algumas teorias, mais, assim, as mais especuladas da internet, só para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Bom, a primeira seria de que não foi Chandra que se apaixonou por Gary, e sim, ele que foi atrás dela, tá? Ele teria ido atrás dela propositalmente, porque ela estava investigando o ataque de Oklahoma, tá? No estágio dela. O caso com ela foi para obter informações sobre quão fundo ela estava indo ali com as pesquisas. Mas, digamos que sim, que essa pesquisa tenha sido motivo de sua morte, né? Porque, nesse caso, o departamento que ela estava fazendo estágio, né? O departamento lá, o Biro de Prisão, das Prisões Federais, por que que eles cancelariam abruptamente o estágio dela, tá? Se a morte dela já estava encomendada, porque ela sabia algo que ela não deveria saber ali com as pesquisas, por que eles não teriam deixado, assim, ela continuar ali no estágio e esse estágio, assim, acabar por óbito e não por quebra de contrato? Por que esperar até o fim do mês, né, numa data tão próxima à colação de grau dela, em que os pais certamente estariam esperando, né? Podia, sei lá, ter feito isso antes. Bom, Chandra, depois que ela foi tirada, né, que saiu do estágio, ela ficou pelo menos 10 dias em Washington, sem fazer nada, gente. Sem estágio e sem aulas presenciais, sem nada. E outra, gente, se o FBI ou a CIA, conforme insinuado nessa teoria, tem o interesse de apagar alguém, tá? Alguém com informação de risco, né? Queima de arquivo. Eu acho que eles têm técnicas bem mais eficazes, tá? De fazer alguém desaparecer. A menos que estragar a política, a vida política de Condit também estivesse nos planos deles. E nesse caso, né? Se é isso mesmo, desse jeito eles teriam matado dois coelhos numa cajadada só. Enfim, eu particularmente não sei até que ponto essa teoria com tanto elemento conspiratório é válida, porque eu nunca pesquisei o caso do atentado de Oklahoma. De repente eu até poderia fazer um episódio sobre ele, mas teria que ser para apoiadores somente, porque eu sou contra a divulgação em massa de casos envolvendo atos terroristas. Para os apoiadores, ela estaria mais ali como um caso de estudo fechado, né? Não sei, eu vou pensar, tá? Vale dizer, gente, que o Gary Condit menciona essa teoria no livro dele, tá? Ele escreveu um livro em 2016, junto com um advogado dele chamado Acton Mellis. E nesse livro, ele diz que Chandra foi quem o procurou. E na primeira vez, assim, que ela foi falar com ele, ela foi porque ela queria contar para ele que o chefe dela estava escondendo informações importantíssimas da defesa do autor do atentado de Oklahoma, né? Lembrando, gente, que o atentado foi em Oklahoma, é claro. E quem nasceu em Oklahoma? Gary Condit. Vamos agora à teoria 2. A teoria 2 é que, assim, que não existiria nada assim do governo envolvido e Chandra teria sido morta por Ingmar Gundy, que é pedido de Condit, tá? E a razão seria porque ela estava grávida. Aliás, gente, logo no comecinho, eu não consegui achar a prova disso, tá? Mas um vídeo que eu assisti foi da Oxygen e um podcast chamado Conspiracy Stories. Eu vou colocar o link depois dele lá na descrição desse episódio. Diz que o Ingmar Gundy disse no comecinho de tudo que o Condit tinha pago $25,000 para ele fazer o que fez, tá? Para ele acabar com a Chandra. Assim, a gente sabe que o Gundy estava bem sem dinheiro, tá? Ele veio para os Estados Unidos, ali pela fronteira do México, para trabalhar e mandar dinheiro para a família dele, que estava, assim, muito mal de situação financeira em El Salvador. Só que como o Gundy começou a usar drogas, ele gastava o dinheiro todo com droga e não conseguia mandar dinheiro nenhum para El Salvador. E ele precisava mandar, entendeu? Então, não sei, não tem prova, mas se eu pesquisar um pouco mais e achar alguma coisa, tá? Porque por escrito mesmo eu não achei, tá? Só achei nesses podcasts. Eu teria que entrar nas fontes deles para poder saber de onde eles tiraram essa informação. Bom, enfim. E aí seria porque ela estaria grávida. E ela estando grávida, seria essa razão que ela teria ligado de repente para a tia dela para contar? Na autópsia, tá? Que foi feita só com os ossos, não teve como comprovar que ela estava ou não grávida, tá? Eu particularmente não sei se é algo que dá para descobrir só com ossos, mas no laudo dela não diz nada sobre gravidez, tá? Agora, a terceira teoria. A terceira seria de que Chandra teria sido assassinada por um serial killer e talvez esse cara seria o mesmo que assassinou uma mulher chamada Joyce, tá? Essa Joyce, ela morava num apartamento perto do de Chandra, tá? E elas duas frequentavam o mesmo Starbucks, né? A cafeteria. Elas eram, assim, elas tinham a mesma estatura, as duas eram morenas, né? Do cabelo castanho. E todos, assim, os dois casos não foram resolvidos. Aí quando a gente fala, gente, bom, só pra dizer aqui, no primeiro, assim, de cara, o caso da Joyce foi dado como suicídio, mas depois a própria polícia falou que não, que era homicídio. E toda vez que vem um caso assim, onde fala, ah, pode ter sido um serial killer, se esse caso é num período que Israel Keyes estava vivo nessa terra aqui, eu vou lá procurar, né? E aí, nesse aqui, gente, não tem como ter sido ele, tá? Ele tava no serviço militar e ele não fez nada nessa época, tá? Aliás, ele ficou sem fazer nada de... Bom, sem fazer nada nos Estados Unidos, né? Ele não tava aqui. Mas a gente também sabe que ele não fez nada no período que a filha dele nasceu, que foi também em 2001, ok? Agora, a teoria 4. Teoria 4 seria de que Chandra simplesmente resolveu sair de casa correndo, sem documento, sem dinheiro, sem carteira, deixando para trás malas meio feitas, comidas no balcão da cozinha, louça para lavar, para ir passear numa área bem remota de um parque que não ficava nada perto da casa dela. Aliás, ficava 6 quilômetros da casa dela, tá? Do apartamento dela. Então, ela teria pegado um táxi, né? Eu não sei como, porque ela estava sem carteira. Talvez ela levou o dinheiro na mão, né? Para pagar o táxi. Esse tal táxi. E enquanto estava no meio dessa área super remota, porque a trilha que ela tava não era uma trilha de correr, tá? E os pais da Chandra falaram que ela nem gostava de correr sozinha. Então, já tá tudo estranho ali, né? Mas enquanto ela tava ali nessa área remota, sabe lá por quê, né? Ela encontrou com o Imar Wandik, de repente. E ele a atacou, né? Escondeu seu corpo debaixo de algumas folhas, porque aquela área também não tem muita terra. Não dá pra cavar e esconder ninguém embaixo. Tem muita raiz de árvore. Ao sair de lá, Wandik, sei lá, fez uma promessa ao Chuck e ao demônio para ninguém encontrar aquele corpo em pleno verão, né? Até porque urubus tem de monte naquele parque. E a reza dele funcionou, porque, né, demorou 13 meses para um cachorro encontrar os ossos totalmente lavados de qualquer evidência, assim, ó, limpinho. Aliás, a tíbia, segundo o detetive particular, a tíbia, ela estava tão limpa que ela estava brilhando. Foi por isso que ela encontrou, tá? Bom, deu certo, né? Em troca desse favor, dessa reza, né, de Wandik, ele teria, sei lá, tatuado Beelzebu na cabeça, o Chuck com uma faca nas costas, a Chandra no peito, como homenagem, tudo isso como homenagem. Não para atrair atenção, né? Mas para tirar a atenção de Condit, né? Trazer para ele. Olha, gente, ó, fui eu, viu? Vocês estão notando aqui, ó, gente, ó, olha aqui, ó. Ó quanta coisa. Vocês não têm prova de que fui eu, mas, ó, eu tô querendo dizer que foi, viu? Ganhei uma grana. Enfim, né, gente? Vocês sentiram aí o tom de ironia nessa teoria. Entre tanto mistério, tantos rumores, eu termino aqui dizendo apenas uma coisa. A única que eu vejo como fato e digno de ser notado. 3 mulheres foram vítimas de violência nesse caso. Exonerado ou não, Wandik não é nenhum santo. Porque ele atacou Hayley e Christy no parque enquanto elas estavam correndo. Chandra, pelas mãos de alguém, perdeu a vida, seus sonhos, seu presente e futuro. Eu gravei esse episódio aqui um dia antes do Dia Mundial das Mulheres. E é incrível como os anos vão passando e nada muda quanto à violência contra as mulheres. Esse caso aconteceu em 2001 e hoje eu entrei no sistema da polícia para olhar as ocorrências registradas nesse parque. E fora acidentes e suicídio, os homicídios e ataques violentos são quase que todos contra mulheres. Ou seja, 23 anos se passaram e a estatística não muda. Mulher não pode nem sequer correr, caminhar ou relaxar num parque. Mulher ainda não pode tanta coisa. Esses dias eu estava aqui montando um editorial para os próximos meses, né? E percebi que os casos estavam todos assim com vítimas mulheres. E eu gosto de variar, né? Mas às vezes é impossível, gente. Porque crimes contra nós mulheres, eles não param, é um atrás do outro. Enfim, deixa eu tentar focar essa mensagem aqui de final na Chandra, é claro, que perdeu a vida e tinha todo o direito do mundo de estar aqui, né? Ela tinha minha idade, poderia estar sentada aqui que nem eu, gravando podcast, um podcast para CNN, para Fox, para ABC News, o que ela quisesse, né? E gostaria de focar também na Gladys, né? A defensora pública que era assistente no começo, passou para advogada e depois para juíza. E é uma mulher que até hoje visa a igualdade e justiça, lutando muito pelos imigrantes e pelas classes minoritárias, né? Pelas minorias. Parabéns para ela. E que o nosso mundo tenha mais Gladys, né? Que mais meninas possam escapar da violência, escapar da desigualdade. Nossa, desculpa, gente. Mas eu não vou voltar essa gravação agora. E que a gente possa, devagarinho, ir construindo um mundo mais seguro para as mulheres, para nós mulheres, né? Parabéns a todas as mulheres que estiverem ouvindo esse episódio, para vocês, suas mães, avós, tias, para suas filhinhas, e parabéns também para todos os homens que respeitam o que eu acabei de falar aqui, entendem e que protegem as mulheres na vida deles, né? Que admiram. Porque a admiração, gente, é tudo. E chega, né? Eu acho que já tá mais que provado que a igualdade, ela existe. E ela tem que ser praticada. Então, para você, homem, que respeita, protege, defende os direitos da sua mulher, da sua filha, da sua sobrinha, da sua mãe, parabéns para você. E você tá fazendo o que é certo, tá? E é isso, agora eu vou indo e volto daqui uns dias com o próximo caso para vocês, tá bom? Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.